UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões Cultura, Ciência e Cidadania, aqui nas ondas da UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel, nós vamos juntos até o meio-dia, aqui na Estação do Conhecimento. E em janeiro deste ano foi aprovado o texto do chamado Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Informação, que cria exceções em leis para favorecer e incentivar o desenvolvimento científico-tecnológico de instituições públicas de pesquisa. Para entendermos o que muda no cenário, eu vou conversar agora com o professor da Universidade Federal de Viçosa e presidente da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, Evaldo Vilela. Professor Evaldo, bom dia, é um prazer ter você, ter o senhor aqui com a gente na UFMG Educativa.
Bom dia, agradeço a oportunidade aí.
Bom, professor, então para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse quais que são, né, as principais modificações que esse marco legal da ciência, tecnologia e informação vai trazer para as instituições de pesquisa e ensino.
O que a comunidade científica e empresarial do país trabalhou, preparou durante 5 anos esse marco legal, que se chamava Código de Ciência, Tecnologia e Inovação para o País, é uma novidade muito grande, porque tenta-se aí reconhecer a particularidade da ciência, do desenvolvimento científico, né? Porque o Brasil até hoje não reconhece a ciência como algo estratégico e não dá à ciência o tratamento que é preciso e que os outros países mais bem estruturados dão, né? Por exemplo, um pesquisador, e esse é o âmago da questão, não é favorecimento, mas é reconhecimento. Um pesquisador que por exemplo, ele estuda o vírus Zika, por exemplo, né?
Sim.
Ele está estudando, é uma novidade e tal, ele não pode parar a pesquisa que ele está fazendo para licitar um produto que ele precisa, entendeu? Então ele precisa de autonomia para que ele possa, na medida que vai aparecendo a necessidade, ele poder fazer aquisição de material de consumo, de equipamentos, e depois prestar conta. Ninguém está fugindo de prestação de conta e de responsabilização, não. Mas não dá para parar. Não é como se você fosse construir um prédio em que você planeja o prédio e pode fazer licitações, esperar que aconteça as compras para você começar a construir o prédio, né?
Sim.
Então não é previsível, assim, não há esse planejamento, não há possibilidade de fazer esse planejamento. Então o marco legal, ele vem reconhecer as especificidades que tem o desenvolvimento científico, tecnológico e a transferência de conhecimento para a sociedade, para o mercado. São coisas que o Brasil ainda até hoje não tratou direito. Então o marco legal, ele foi preparado inclusive pela FAPEMIG, com as outras FAPs do Brasil, com a SBPC, Academia Brasileira de Ciências, as universidades, e apresentado ao Congresso, aprovado no Congresso, aprovado no Senado, e foi para a sanção da presidente Dilma, que sancionou. Então ele traz uma série de benefícios. Mas o problema que aconteceu com o marco legal é que no dia seguinte à sanção pela presidente da República, vieram os vetos, 11 vetos, né, dos quais 5 são mais sérios, e esses vetos eles descaracterizam um pouco o marco legal, o avanço que se pretendia, né? Esse avanço é tão importante que até hoje a pesquisa no Brasil, a pesquisa científica, a ciência, a tecnologia, evoluiu bastante, mas evoluiu dentro daquilo que a lei hoje, principalmente a lei de licitação, a 8666, permite. É tanto que o Brasil, até hoje, ainda não tem candidatos a um prêmio Nobel, por exemplo. Porque nós estamos fazendo uma pesquisa muito boa, mas a pesquisa que a lei nos permite fazer.
Sim.
É, que nos limita muito. Então nós queremos ter uma pesquisa no Brasil mais avançada, como tem a Europa, como tem os Estados Unidos, tem a China, né, que o pesquisador possa ser um pensador, um cientista, né, na sua plenitude, que ele não tenha restrições, desconfiança que ele vai roubar, que ele vai fazer mutreta com o dinheiro. Ele vai prestar conta no final, o sistema é preparado para isso, mas você tem que dar liberdade para que ele possa fazer a pesquisa trabalhando com o desconhecido. Porque na ciência a gente trabalha com aquilo que a gente não conhece. Se você for trabalhar com o que você conhece, não é ciência. Entendeu? Sim.
Ô professor, o senhor falou anteriormente dessa que tiveram vetos, né, quando a lei passou. Por que que houve esses vetos? O que estão alegando, né?
Eles estão muito motivados pelo ajuste que está se fazendo no país, né, ajuste fiscal, econômico, financeiro. O país está com dificuldades, então tudo aquilo que remete à não tributação, à subvenção, o Ministério do Planejamento e a Fazenda, o Ministério da Fazenda no Brasil, vetou, recomendou ao presidente Dilma vetar. Mas é um engano, né? Agora, esses vetos, eles estão hoje para serem... para deixar de... para serem anulados pelo Congresso Nacional. Há um movimento grande nesse sentido. Mas eu queria também aqui, um fator novo que tem aparecido, é que é importante o diálogo, né? A presidente sancionou, vieram os vetos. A gente está combatendo esses vetos, porque eles atrapalham o código, atrapalham o marco, mas é importante entender que talvez não seja tanto assim. Por exemplo, no caso das bolsas, né? As bolsas são tidas como concessões. Então, o bolsista da pós-graduação, ele recebe uma bolsa, não tem imposto sobre essa bolsa. É uma doação. A bolsa da FAPEMIG para o estudante é entendido como doação, então não é tributável no imposto de renda, certo?
Sim.
Então, nos vetos, por exemplo, tem 3 vetos, aliás, poderia até dizer 5. 3 vetos diretamente dizem respeito à bolsa, e 2 a mais, então seriam 5, que dizem respeito à bolsa. Inclusive, a leitura nossa, por exemplo, é que a bolsa da residência médica seria terminada, não teria como você ter a residência médica, porque a bolsa seria tributada pelo imposto de renda. Então isso, a bolsa já é pequena, o valor já é pequeno, se recebe uma tributação, mas a gente está entendendo mais recentemente, que por isso que é importante o diálogo com o Congresso e com o Senado, que talvez não seja isso, talvez o que a lei, o espírito da lei, é pegar os bolsistas dentro de projetos. Porque no Brasil muitos projetos carregam dentro deles bolsas, né? E essas bolsas é que seriam tributadas, porque a Receita está entendendo que isso aí não é a bolsa típica, né, da pós-graduação, do estudante de iniciação científica, que isso aí são bolsas dentro de projetos, que é uma maneira que se criou para fugir da tributação. Se for isso, é possível que seja tributável, né? A gente não quer, mas o que nós não queremos definitivamente é mexer com a bolsa do estudante de pós-graduação, do doutorando, do iniciação científica, da bolsa que vai para o exterior, né? A pessoa que vai fazer um curso fora. Isso é que nós não queremos. Então isso não está muito claro nesses vetos. Daí a discussão que está havendo agora, para clarear realmente o que o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, está entendendo dessa tributação de bolsas, que se for de uma maneira geral, é terrível, isso não pode acontecer, né?
Sim.
Um outro veto importante também diz respeito às fundações de apoio, no caso aí a Fundep, né? Em que foi vetado o fato de poder pagar as despesas que a fundação tem. Então a universidade utiliza a Fundep, os projetos de pesquisa são administrados pela Fundep, isso é muito bem feito, é espetacular, mas a Fundep precisa sobreviver, então ela cobra 5%.
Uhum.
Isso foi proibido, entendeu? E se isso for proibido, acaba com as fundações.
Sim.
Mas é que eu estou dizendo, será que o espírito do veto da presidente foi realmente acabar com as fundações? Então nós precisamos discutir, porque de repente o que está se querendo é uma... A Controladoria já manifestou, a Controladoria Geral da União, de que o que ela quer é precisar anteriormente ao convênio o valor dessas despesas. não simplesmente você pagar 5%, mas você pagar uma precificação, por exemplo. Você faz anteriormente quanto custa tocar aquele projeto e pagaria dentro de uma concorrência. Então, o espírito é não deixar que o projeto pague as fundações e acabe com as fundações, ou é normatizar, detalhar mais o que está se pagando.
Sim.
Então, se o veto for a favor de uma especificação melhor do que está se pagando, né, dos preços que está se cobrando, tudo bem, dá para dialogar. Entende? Então, o trabalho no momento é exatamente esse. As instituições como a FAPEMIG, como a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, as universidades, os reitores, nós estamos trabalhando para entender o alcance desses vetos e se é possível a gente reverter essa situação de maneira confortável para o próprio governo, mas também confortável para a ciência e tecnologia que precisa avançar no país.
Agora são 10 horas e 47 minutos. Professor, eu gostaria de agradecer bastante a sua participação com a gente aqui. Muito obrigado por atender a Rádio UFMG Educativo, por esclarecer para a gente, né, um pouco desse marco legal da ciência, tecnologia e informação.
Eu pediria a vocês exatamente isso, acompanhar, né,
claro,
essa discussão e informar os nossos professores, alunos, porque é muito importante a participação de todos.
Claro, estaremos sempre atentos. Muito obrigado, professor.
Tá
bom dia.
Obrigado a vocês.
Então você ouviu o presidente da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, professor Evaldo Vilela. Nós conversamos sobre a aprovação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Informação, que tem o objetivo de facilitar e incentivar a produção e desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas no país, através de parcerias entre instituições federais e a iniciativa privada. Se você não ouviu a conversa inteira e quer saber mais, acesse o nosso site ufmg.br/rádio e clique em Conexões para ouvir esta e todas as nossas entrevistas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.